UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Aqui no Expresso 104,5, de volta. Eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde, hora de bate-papo aqui no Expresso. Banda de rock britânica, formada em Liverpool na década de 60. Estamos falando, obviamente, dos Beatles, composta por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, os garotos de Liverpool. Enraizada ali no rock and roll da década de 50, no início a banda foi se transformando, misturando folk, música indiana, rock psicodélico e mudando a cara da música mundial. E como Beatles é sempre uma boa pedida, começa amanhã na capital mineira a 5ª edição da BH Beatle Week, que terá 5 dias dedicados à banda. O evento conta com o apoio oficial do Consulado Britânico em Belo Horizonte e da direção do Cavern Club lá na cidade de Liverpool, na Inglaterra. Para falar com a gente sobre a Beatle Week, eu converso agora com o idealizador do projeto, o Ageu Marques. Boa tarde, Ageu.
Ô Felipe, boa tarde para você e todos os ouvintes.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigado, Felipe.
Ageu, vamos começar falando um pouquinho aí de Beatles. Beatles é quase uma religião, né? Assim, todo mundo. Tem muita. A maioria gosta, né? Tem gente que não gosta, mas é impossível passar desapercebido aos Beatles. Como músico, Ageu, como que você analisa aí a contribuição dos Beatles para a música mundial?
Olha, se você for pensar que os caras conseguiram, talvez tenha sido a única banda que tenha influenciado qualquer tipo de música em todo o mundo. Dificilmente você vai arranjar alguém na música pop que tenha influenciado tanto alguém como os Beatles. Eles já vinham trazendo essas raízes que você estava mencionando e agora, de tudo que eles ouviam, ou seja, esses caras fizeram um liquidificador sentimental e transformaram tudo aquilo que eles ouviam na música de qualidade. E a partir daí, você tem esse reflexo no mundo todo, inclusive aqui em Minas Gerais, com o Clube da Esquina, que foi um movimento musical importantíssimo, talvez o mais importante de Minas Gerais, um dos mais importantes do Brasil, que é totalmente baseado na música dos Beatles. Então, você vê a importância desses caras lá do outro lado do mundo, até pra gente aqui, né?
E além da parte musical, os Beatles também inauguraram um pouco daquela coisa de ícones mundiais, né? Ali, de culto às personalidades, cada um, todo mundo sabe falar o nome dos quatro integrantes, as meninas ficavam doidas com eles, dá pra dizer que era uma espécie de... Era o primórdio aí da... digamos, dos galãs da música, das boy bands, digamos assim, os Beatles podiam... Tinha esse ícone, assim, de culto à imagem?
Eu acredito que sim, eu acho que isso foi responsável, principalmente nos Estados Unidos. Essa coisa do boy band, não pode, a gente não pode deixar de falar, os Beatles eram uma boy band, só que eram quatro boy bands, uma banda de quatro que todos tocavam e cantavam muito bem, né? E tinha muita qualidade, ou seja, não eram simplesmente intérpretes, né? Então, eu acho a grande diferença dos Beatles em relação a tudo que veio depois como boy band, a gente falando de todos, inclusive aqueles que apareceram aqui no Brasil, é justamente isso, a qualidade deles era muito grande. Então, primeiro, vieram pela imagem, aquele som fácil do início, mas depois mostraram toda aquela tudo aquilo que veio na segunda fase dos Beatles, depois de Sgt. Pepper's, né?
E depois desse culto aí aos Beatles, essa questão da imagem deles e tal... Algumas outras bandas foram formadas nesse intuito de tentar refazer aquilo que aconteceu com os Beatles?
Ah, sim, com certeza. E às vezes os caras não eram nem músicos. Você pega, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tinha uma banda chamada The Monkees. Fizeram muito sucesso. Inclusive, um deles vai estar em Liverpool esse ano. Daqui a algumas semanas a gente vai encontrá-lo lá. Era uma banda que, na verdade, a maior parte eram atores. Tinha só um músico verdadeiro na banda. E eles tinham aquele comportamento, eles tentavam meio que copiar um pouco aquela atitude inglesa dos caras, eles eram americanos, até o David Jones, que era o vocalista, cantava com sotaque inglês. Então tentaram isso, ou seja, isso foi a partir daí, a fotografia, inclusive, de banda de rock mudou completamente. Então você pega as capas dos álbuns dos anos 60, o tanto que os Beatles influenciaram, depois vieram os Rolling Stones também, e por aí vai.
Mas você acha, Ageu, que em algum momento essa super exposição dos Beatles ali tomou conta do grupo? Eles sempre conseguiram lidar com isso?
Eu acho que a super exposição, acho que não tinha problema. O grande problema dessa super exposição é que eles não ganharam dinheiro com isso. ou seja, vários empresários ganharam, muita gente ganhou dinheiro com isso, e a coisa toda foi muito mal administrada pelo empresário deles, o Brian Epstein. Eu acho que o que cansou os Beatles, na verdade, foram as turnês, que era a única maneira que eles realmente ganhavam dinheiro. Então, quando eles pararam de fazer turnês, que eles já não aguentavam mais aquela coisa, inclusive se depararam com aquela situação, pô, com o que nós vamos ganhar dinheiro agora? Foi quando a coisa começou a trabalhar, começaram a criar a Apple para começar a ter algum tipo de lucro com essa coisa toda. Tiveram essa super exposição, venderam tudo quanto é coisa relacionada aos Beatles e eles não ganharam nada daquilo. O que a gente pode considerar um absurdo, né? Se for imaginar os Beatles no fim dos anos 60, com tudo aquilo que eles viraram, os caras não eram milionários. Ficaram milionários depois que começaram a administrar melhor a própria história, a própria lenda dos Beatles.
Bom, agora são 3 horas e 40 minutos, você está no Expresso 104,5 e eu estou conversando com o idealizador da Beatle Week, da BH Beatle Week, o Ageu Marques. Ageu, agora vamos falar um pouquinho sobre o evento. Como que surgiu, por que uma semana dedicada aos Beatles aqui em BH?
Pois é, Belo Horizonte talvez seja a cidade mais bitomaníaca de Minas Gerais, com certeza, e do Brasil. E essa história dessas bandas covers, desse movimento cover que começou lá no finzinho dos anos 80, isso fez com que surgissem algumas bandas legais aqui e que vieram representar Minas Gerais lá no Festival de Liverpool. Eu estava nessas bandas na época dos anos 90, Sgt. Pepper's, Hocus Pocus, e eu frequento o Festival de Liverpool há muito tempo, ou seja, desde 94. Essa ideia de fazer um festival aqui, ou seja, com tanta banda cover por aqui, com tanto espaço bacana, ou seja, acho que a coisa ia ser meio natural uma hora dessa, a gente tentar juntar todos esses amigos em determinados locais e fazer. A ideia, na verdade, não era muito pretensiosa, não. A gente queria fazer um fim de semana, a gente queria fazer uma sexta e sábado, com shows de bandas covers em vários lugares, alguns teatros, algumas casas de show. Só que a coisa tomou uma proporção tão grande justamente pelo fato de Belo Horizonte ser uma cidade que tem muitos fãs dos Beatles e de todas as gerações. Então, desde o primeiro ano, o festival foi muito bem aceito, até porque nunca teve essa visão comercial de festival, ou seja, a coisa é mais para poder reunir os amigos, os fãs dos Beatles, que inclusive também estão tocando, ou seja, as bandas são, os caras são fãs dos Beatles também. Então, acho que o festival ficou simpático a esse público todo aqui, e a gente chegou no ponto que a gente está hoje, ou seja, no quinto ano de festival, são mais de 40 shows, vários lugares acontecendo, né? E a gente tem hoje, agora, essa parceria sensacional junto com o Ateuro Minas, que a gente está trazendo, de fato, o Liverpool para Belo Horizonte. Lá acontece tudo dentro de um hotel. E agora a gente está conseguindo fazer isso aqui também em Belo Horizonte. Então, acho que a partir de agora o festival se consolida.
Ageu, e quem são essas bandas? Elas são bandas que são bem covers mesmo, daquelas que vestem igual e tal, ou tem algumas que adaptam o repertório dos Beatles para outros ritmos, fazem versões, como é que é?
Nós temos para todos os gostos, então tem gente que se veste igual, tem gente que usa o instrumento igualzinho, né? Tem gente que faz releitura, nós temos trios, duos, tem apresentações interessantes de voz, violão e quarteto de cordas, nós temos uma orquestra do Preto, tocando Beatles. Artistas mineiros conhecidos nacionalmente, mostrando a influência dos Beatles nas carreiras deles. Ou seja, tudo que está relacionado com Beatles, a gente conseguiu colocar no festival.
Isso
é o mais interessante. Nós temos essas várias facetas. Então, aquele cara, eu não gosto dessas bandas de terninho. Poxa, então vamos ver outras bandas que se primam por poder, mais por causa do som, por exemplo, né? Então, acho que isso é muito interessante.
E essas bandas são daqui de BH, são do Brasil, são de outros países?
Nós temos muitas bandas de Belo Horizonte, praticamente todas as bandas estão no festival desde o início, as bandas de BH. Nós temos bandas do Brasil inteiro, Rio, São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina, bandas da América do Sul, bandas do Chile, da Argentina, e o artista, o Gary Gibson, inglês, veio lá de Liverpool, ele mora em Preston, mas é de Liverpool, veio aqui também para poder fazer um show. Ele já é bem conhecido da galera bitomaníaca daqui de Belo Horizonte, é o maior cover de John Lennon do mundo, e vai estar fazendo suas apresentações aqui também.
Ele é o grande destaque dessa programação de 2016, dá para dizer? Quais são os destaques aí?
Olha, eu não sei se sozinho o Gary, não. O Gary já esteve aqui outras vezes, ele é um grande número, sempre vai ser em qualquer lugar do mundo que ele for. Mas nós temos aqui, poxa, a Orquestra do Preto, que é sensacional. Menos os Beatles, a gente vai ter Paulinho Pedrazul, Tunay, Márcio Greik, Cláudio Venturini, Amaranto, Túlio Mourão e o Sideral. Então, assim, é muita gente boa num palco só, né? Todas essas bandas, poxa, uma das bandas, o George Harrison Tributes, tá vindo do Rio, baterista, eu muito gosto do Barão Vermelho, sabe? Então, assim, nós temos atrações de alto nível, não dá pra você falar, ah, não, essas aqui são os grandes destaques. Eu acho que o grande destaque de tudo é ver como que depois de tanto tempo sem os Beatles, 46 anos que eles se separaram, uma cidade muito longe de onde eles surgiram, consegue ainda ficar quase que uma semana ouvindo e se apaixonando com a música deles, né? Acho que esse, acho que o grande destaque do festival é esse.
Gil, você comentou isso de uma banda dedicada ao repertório do George Harrison. Tem também bandas aí dedicadas aos trabalhos solo, pós-Beatles?
Sim, tem algumas coisas muito interessantes. Tem uma banda que vai tocar, inclusive, junto com o George Harrison Tributes, no 104, na quinta-feira. Uma banda de Ipatinga, veja só, do interior de Minas Gerais. Uma banda que vai tocar carreira solo de Paul McCartney da fase inicial. Ou seja, eles vão priorizar os 4, 5 primeiros álbuns do Paul McCartney. Uma coisa que pouca gente, inclusive em Liverpool, toca. Então, quem está cansado de ouvir, já chegou, ah, não quero ouvir mais Twist and Shout, She Loves You, quero ver coisas diferentes. Tem para todo mundo, sabe? Bandas que tocam George Harrison, a gente ainda não conseguiu trazer uma banda que trouxesse, que tocasse unicamente o Ringo, se bem que nós trouxemos o cover do Ringo Starr dos Estados Unidos alguns anos atrás. Mas tem gente que toca, esse ano eu não me lembro aqui de John Lennon exclusivamente, a não ser o Gary Gibson. Uhum. Eu não sei a programação que cada banda está trazendo. Mas, por exemplo, o Anthology, que é uma banda de Minas Gerais que está indo para Liverpool esse ano, vai apresentar o disco Revolver na íntegra, justamente no aniversário do disco. Então, cada banda está trazendo uma versão diferente. O pessoal lá de Niterói, do Bloody Mary, está trazendo uma mistura de Beatles com rockabilly. Então, assim, é muito bacana. Isso estimula aquela pessoa. Poxa, será que você vê sempre a mesma coisa, às vezes, nas músicas? Não. Vai assistir um show, sai do teatro, já vai para uma casa de show que vai ter uma abordagem totalmente diferente, né? E ainda tem aquela história do Festival de Cerveja que está rolando no fim de semana, o FIC, e que a gente tem bandas da BH do Toic que vão estar se apresentando lá também. Né? Então, assim, misturando com todo mundo.
Certo. Agil, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com essa edição aí da BH Beatle Week.
Valeu, garoto. Obrigado. Um abração para você e seus ouvintes.
Valeu. Boa tarde. Bom, eu bati um papo com o Agil Marques, ele é idealizador da BH Beatle Week, que começa amanhã, 3 de agosto, e vai até segunda-feira, dia 7. O início da programação será com Minas e os Beatles no Teatro Bradesco, às 8 da noite, na Rua da Bahia, número 2244, no Lourdes. Você acompanha a programação no site bhbeatleweek.com, bhbeatleweek.com, 3h47, vamos de Beatles aí, chamando todo mundo para ir junto, Come Together.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.